criação da primeira sessão ordinária da Força de Programação de 2017. Primeiro de tudo, gostaria de dar as boas-vindas ao professor Rodrigo Bueno, vice-coordenador do curso de Engenharia Ambiental, Urbana. Bom, nós temos aqui no expediente os itens 3, 4 e 5 a serem discutidos hoje. Entretanto, a proponente dos itens 3 e 4 ainda não chegou, então eu gostaria de sugerir a inversão de pauta para promover o item 5 para a gente discutir por primeiro. Podemos. Alguém se opõe? Tudo bem. Então, vamos fazer a pauta da organização. Doutora Paula, por favor, fica à vontade.
Boa tarde a todos. Desculpa o atraso. A proposta tem dois itens separados, mas acho que é mais fácil explicar como sendo um item 1. Pelo menos nos cursos específicos ligados ao CCMH, a gente tem tido uma dificuldade muito grande em ter alunos nas plenárias e nas coordenações, né, representantes dos discentes. Por causa de algumas cláusulas, tanto no Consune 47 quanto na Consep 74. Na resolução Consune 47, a gente tem esse parágrafo 2º aqui, o artigo 6º, que diz que os representantes dos alunos com declaração de reserva de vaga nos cursos de formação específica poderão participar das discussões plenárias. E na resolução Consep 74, também, que as coordenações dos cursos vão ser compostas por um representante discente com declaração de reserva de vaga no curso. Então, do ponto de vista dos nossos cursos, a gente gostaria de propor que, além desses alunos com reserva de vaga, pudessem concorrer outros alunos que não têm reserva de vaga, alunos que estão matriculados em qualquer um dos veículos. Né? Então, para não restringir. Então, nossa proposta, por favor, é que a gente fizesse uma pequena retificação de forma que os representantes dos alunos matriculados ou com delegação de vagas nos cursos de formação específica poderão participar de sessões plenárias. E na ausência destes, poderão participar quaisquer alunos regularmente matriculados em curso de graduação da UFABC. Então, ainda continuaria com prioridade para quando estiver matriculado ou tiver reserva de vaga. Né? Inclusive, a resolução, as resoluções não previam os que já estão matriculados, certo? Mas a prioridade seria para esses, mas na ausência desses, aí outros alunos que estão matriculados qualquer DI poderiam concorrer. E aí seria mais difícil que a gente não tivesse representante discente. Então seria essa pequena correção, tanto na Consulune 47, desce por favor, quanto na Consulune 74, que a gente colocaria um representante discente eleito para os seus pares, membros plenários dos cursos. Você já digo lá na outra resolução que a plenária de curso pode ter algum matriculado ou não no curso, aqui eu posso selecionar qualquer um para compor a coordenação. Né? Então essa pequena correção, porque a gente vai ter eleição agora em abril, dia dos alunos, então a gente gostaria de tentar de enviar essas propostas para o Conselho Consulune o quanto antes, de forma que a gente não continuasse com as plenárias esvaziadas da apresentação discente. Né? Então era só essa coisinha que a gente gostaria de modificar. E gostaria de pedir que, se possível, a gente passasse para a ordem do dia, porque aí a gente consegue enviar já para o Conselho de Consulune de forma que a gente possa ter esses alunos. Né? Já fazem muita falta. Só isso. Professor
Pedro.
Oi, boa tarde. Entrando no mesmo assunto, a gente discutiu na última reunião da coordenação do PCT. E a gente tinha uma proposta de mudar exatamente essa resolução 74, então já aproveitando aqui, talvez se pudesse incluir, porque lá diz que as coordenações do bacharelado interdisciplinares são assim constituídas: dois representantes docentes de cada centro, credenciados ao bacharelado interdisciplinar, eleitos entre docentes credenciados para mandatos de 2 anos com direito a uma recondução. A gente achou lá na coordenação que talvez fosse mais interessante a gente ter um representante por eixo, tá, das nossas disciplinas, em vez de dois representantes por centro. Porque o centro, essa divisão em centro e igualmente em centro parece meio artificial. É claro que aí, como é que você comporia isso, não é uma coisa, é uma coisa que a gente pode discutir quando a comissão eleitoral for formada, mas o princípio básico da composição do bacharelado seria um representante docente por eixo das nossas disciplinas, né, por eixo do conhecimento. Isso enriqueceria a coordenação do BCT no sentido que teria um representante de cada eixo e a gente conseguiria resolver melhor as questões no âmbito da coordenação. Então a proposta seria uma alteração para esse artigo 2º, né? E em vez de colocar lá o primeiro ponto, dois representantes docentes de cada centro credenciado, seria um representante docente por eixo das disciplinas da UFABC. Professora Paula?
A gente fez uma proposta, gostaria de saber se você aceita.
Eu fiz uma proposta bem pontual da alteração, que era para justamente tentar privilegiar a entrada dos alunos, nas plenárias e nas coordenações. Né? Eu não sei se esse tipo de modificação não é um pouco mais polêmica e aí inviabilizaria mandar isso para o consumo do conselho. Eu tenho um pouco de medo disso, porque se for um conselho para todo mundo que ia ser uma representação, mudar isso de representação, ok? Então, por isso eu acho difícil, porque a proposta só que é uma alteração. Então, não é uma sugestão sobre a minha alteração, é uma nova proposta. Né? E aí eu tenho um pouco de medo de a gente não discutir muito isso. Não sei, isso depois dessa fala aí que eu vou falar muito aqui.
Pronto, claro que você foi para votar as duas separadas, né? E aí, se uma perde, não teria problema, né? Então, no consenso, a gente vai ver como que é. E aí, no consenso, a discussão novamente também é separada. Eu acho que inviabiliza a votação separada. Mas eu gostaria de ser junto, né? A gente propõe uma nova resolução. Passa agora. E na próxima ordem do dia, encaminha em pau. E consegue discutir na próxima, tem a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, acho que daria para discutir lá.
Eu concordo com os dois posicionamentos. Né? Sendo uma alteração bastante pontual, eu acho que o grande problema tem cometido a maior parte dos cursos de formação específica, eu acredito que seja um assunto que facilmente que possa ser facilitado, né? Muito mais facilidade do que uma modificação que envolve uma questão um pouco mais fundamental, apesar de ela ser bastante pertinente, né? Eu também concordo que seria interessante haver uma discussão. Apesar de eu concordar, pessoalmente, como docente, concordar com a proposta do professor Pedro, né? Também acho salutar que haja uma discussão sobre esse assunto. Em relação a passar esses dois pontos de ordem do dia, nós temos que ver alguma coisa. Por exemplo, a questão do calendário. O CONCEP tem reunião no mês que vem, então, se a gente quiser urgente separar esse tema para o CONCEP, teria que passar para a ordem do dia, obrigatoriamente hoje, e, uma vez aprovado, seria encaminhado para a próxima reunião do CONCEP. Entretanto, no CONSUNE, a próxima reunião do CONSUNE vai ser em 28 de março. E o prazo limite para envio de sugestões para a pauta é dia 14 de março. E 14 de março é exatamente a data da nossa próxima reunião. Então, a que se refere ao consumo, a gente poderia deixar o expediente hoje e levar para a discussão na próxima reunião. Mas com nada tão tranquilo, essa mudança que o professor está sugerindo é na resolução consegue. Né? Então, dessa forma, eu gostaria de ouvir mais sentimentos do estudo. Então, o senhor tem direito, a professora Paula não está acatando a sugestão para este momento, para esta solicitação que ela encaminhou. Não acatou a proposta do professor Pedro?
Nas minhas questões de mudança, não olhei o que eu falei para mudar, né? Não sei se eu tenho que acatar, né?
Não, mas a gente está fazendo uma revisão, de qualquer forma, a gente está fazendo uma revisão da resolução.
Não sei o que os mais penalizados gostariam de contar isso aí para ficar grave, não, talvez. Tá, se a gente pode incluir, porque por mim, eu concordo com a ideia que veio lá do MDE, né? Que veio.
Então, acho que se não for muito complexa a discussão, talvez a gente conseguisse colocar na ordem do dia hoje, acho que não teria problema, né? Mas eu vejo a urgência do professor Paula, eu também minha urgência, porque nós precisamos de alunos, representantes do nosso curso, e não temos. Estamos tendo que marcar reuniões essas, chamando eles para outras reuniões, porque eles não têm representatividade no curso.
Então, pergunto, Pedro, você mantém a sua proposta de alteração do item 1 do artigo 2º?
Não tem.
Tem. Alguém secunda a proposta?
Eu quero falar.
Tá bom. Alguém secunda a proposta? Nesse momento, ninguém se fundou a proposta. Professor, vai dizer aí.
Se ninguém se fundar, eu não preciso falar. Eu não vou circular.
Posso não ser secundado?
Está tudo numa resolução só, tanto a mudança que é a causa do ponto, quanto a mudança que veio para o ponto?
Sim, na verdade, sim.
Eu só queria te esclarecer.
Claro. As resoluções 74 e 47, conseguem consumir respectivamente, elas são bastante extensas, elas misturam vários assuntos, vários temas, né, que poderiam ter sido definidos em resoluções separadas. Mas, naquele momento, os conselhos resolveram fazer dessa forma e incluir tudo numa resolução só. O que a professora Paula está buscando alterar é a questão da representatividade dos discentes nas coordenações de curso. Que atualmente, somente quem está em reserva de matrícula ou no curso é que pode fazer parte da plenária de curso. A proposta do professor, isso impacta especificamente os cursos de formação específica. A proposta do professor Pedro impacta os bacharelados interdisciplinares. A proposta dele é que a representatividade dos docentes na coordenação dos bacharelados interdisciplinares não seja definida como sendo dois representantes de cada centro, mas sim representantes, determinado número de representantes, pelos eixos do conhecimento daquele bacharelado interdisciplinar.
Eu acho que a gente deve fazer isso hoje. Isso é um problema. A classe seja esvaziada hoje, como é isso. A comissão de vagas está bombando hoje, não tem quase ninguém aqui. Eu acho que é um problema.
Não sei, isso aqui está sem representatividade hoje, por exemplo.
Eu acho que é importante ser votado, ser pensado. Mas
não é para votar hoje. Eu concordo. A minha ideia seria realmente colocar isso na ordem do dia para entrar no expediente, para entrar na ordem do dia da próxima reunião e aí tem realmente tempo. Como a Paula e o pessoal aqui das informações específicas realmente tem pressa nesse sentido extremamente pontual, então a minha. Então, eu posso apresentar isso no expediente da semana que vem, da próxima reunião. Né? O chato vai ser esse negócio de reformular duas vezes a mesma resolução.
Eu não entendi qual que é a polêmica. São as duas propostas ou a diversidade? Porque no caso da.
Na verdade, é o seguinte: a questão que envolve a representação discente é bastante simples e é do interesse geral dos cursos de formação específica. Aparentemente, parece estar classificado.
Isso que eu ia falar, que é discente, eu não vejo problema.
O outro tema. Envolve a representação docente, mas num outro âmbito. Porém, os dois assuntos são casados na mesma resolução concerta. Então, já que a gente está solicitando uma modificação da resolução concerta 74 neste momento, o professor Pedro achou interessante que a gente já mandasse um pacote completo com as duas modificações. Bom, a proposta 3, então vamos por partes. A proposta 3 é de alteração da resolução consune número 47. Certo? Onde a gente tem a modificação. A modificação do artigo 6º, parágrafo 2º. Onde passaria a ter a seguinte relação: os representantes dos alunos matriculados com liberação de reserva de vaga nos cursos de formação específica poderão participar das respectivas plenárias. E, na ausência desses, poderão participar quaisquer alunos regularmente matriculados no curso de graduação. A mesa tem uma sugestão de incluir uma outra alteração. Porém, essa outra alteração, ela... é também na resolução 47 do Consumi, a qual diz...
Deixa eu só fazer uma pergunta em relação à redação que foi sugerida pela Paula. Aqui fala que poderão participar quaisquer alunos regularmente matriculados em curso de graduação da UFABC. Isso quer dizer, por exemplo, se o aluno cola grau no BCIT, mas está numa engenharia, ele pode participar de uma plenária da ciência de física, por exemplo?
Sim.
Talvez. Então, mas talvez não fosse mais interessante que colocasse que o aluno estivesse matriculado no BI. Só no BI? Acho que é talvez mais lógico.
Né? Não sei, recentemente eu já tive caso com um aluno que se colocou grau na engenharia aeroespacial e não chamava em física. Então, assim, ele estava imagino que ele estava matriculado na engenharia aeroespacial, mesmo assim, ele estava fazendo a segurança da física e tem interesse na segurança física. E se a gente muda para que somente alunos matriculados no BI tenham a possibilidade de entrar, a gente restringe um pouco. Eu entendi a sua preocupação, mas imagino que nem.
Não, não,
eu tenho uma dúvida. Eu não entendo, vamos dizer, citando o caso da aeronave espacial.
Professor, qual é a situação?
Citando então o caso da aeroespacial, eu não entendo em que, por exemplo, um aluno que seja, não tenha nada a ver com a aeroespacial, e porque ninguém da aeroespacial se preocupa em participar de uma reunião, no que ele pode contribuir participando de uma reunião se não sabe nada de lá?
Eu
queria passar a palavra para o Fábio.
A Patrícia já respondeu só a pergunta, professor. É o seguinte, por que as plenárias são tão esvaziadas? Um aluno com 150 créditos, no caso dos bacharelados, ele está em vias de se formar. Ele já está muito mais perto de se formar do que ele estava antes no começo da graduação. Para as engenharias, 150 créditos, que é quando você perde reserva de vaga, significa que o aluno está no meio do curso. Esse aluno está estagiando, ele está fazendo outras atividades curriculares, ele não pode, às 14h, estar aqui na UFABC participando da plenária. São os alunos que conhecem as disciplinas e têm essa disponibilidade. Eu participei muitas vezes das plenárias da ambiental, mesmo no início do curso, com um ano de curso, um ano e um quadrimestre de curso. A gente tem, sim, capacidade de fomentar o debate, a gente conhece as disciplinas, a gente conhece outros alunos. O problema é que as plenárias estão esvaziadas porque à tarde, 14h, não tem como estar aqui. O estágio não vai te deixar sair mais cedo ou faltar um dia e compensar em outro para vir na plenária de curso. O aluno de final de curso, será mesmo que ele está tão interessado assim lá quando ele está para se formar em rediscutir um curso, ou é o aluno que está ali vivendo todo dia o curso e propondo melhorias? Que melhorias vão afetar ele também. Então essa proposta é uma proposta que a representação discente já estava discutindo há um tempo, a gente propôs no Consumo, mas foi recomendável que se discutisse na CG primeiro essas alterações, e é justamente fomentar incluir os alunos que têm tempo de estarem aqui dentro, que vivenciam o curso e que podem também ter voz, representar a voz daqueles alunos que também não podem estar aqui, os alunos que fazem estágio, os alunos que fazem outras atividades curriculares. Essa é a intenção, de que os alunos também tenham voz aqui no curso para não ter que ficar chamando reunião fora de plenária para discutir alocação, para discutir contratação, porque os alunos também são impactados, são os mais impactados pelas discussões das plenárias. É justamente essa a intenção.
Posso falar? isso, já que eles são tão impactados, já que eles são tão impactados, eles não fazem nada com isso. Segundo ponto, não são todos que estão fazendo estágio para todos. Haveria, mesmo em diversas pessoas, quem participasse. Então, eu entendo que haveria participação as pessoas que são completamente alheias ao assunto, volta o texto. É igual um texto que não está contribuindo com nada, ou a contribuição será mínima.
Na verdade, a gente não está abrindo para todo mundo participar de todos, das plenárias de todos os cursos. A gente está abrindo a possibilidade de que cada curso defina no seu edital de eleição para plenárias se ele quer abrir para todos, se ele quer abrir para alunos com um IK acima de um determinado valor, ou somente para alunos matriculados no curso. E a gente não está obrigando que todos os cursos. Aceitem todos os alunos da FBC em sua plenária. A gente está abrindo a possibilidade para os cursos que têm interesse expandir, ampliar a possibilidade de acesso dos alunos das plenárias.
Eu acho que do jeito que está, claro, para todos os cursos. Bem, eu entendo o seu argumento contra o que eu disse, eu concordo contigo. Eu concordo com ele. Eu acho que quem se dispõe a ir na plenária de um curso é porque tem interesse no curso, né?
Talvez isso não seja muito claro para todos, né? A plenária é composta por todos os docentes credenciados para aquele curso e por um certo número de alunos eleitos para participar. Então, o aluno pode assistir uma plenária, mas ele não pode votar se não tiver sido eleito para participar daquela plenária. Então, não adianta o aluno ir e não poder nem ter voz naquela plenária. Agora, se ele pode ser eleito para participar da plenária e depois, dentre esses que são eleitos para participar da plenária, ele ser eleito para participar da coordenação é. É diferente da como os docentes vão parar na plenária. Né? Então, acho que essa é a sutileza. Eles têm que levar um certo número de vagas em cada uma das plenárias. Né? Então, eles têm que permitir que eles possam ser eleitos para participar. Só isso. E assim, o jeito que a gente escreveu, aqueles que já têm reserva de vagas, já têm matrícula no curso, eles têm uma certa prioridade. Agora, nos nossos cursos, que a gente gostaria que qualquer aluno, de qualquer curso, pudesse participar, a gente colhe essa possibilidade da gente poder colocar um aluno que não faz parte de nada. Está calculado, né? Só essa diferença. A gente pode. Do jeito que está agora, um aluno que está só no VI, ele não pode participar das nossas plenárias e nossas coordenações. E a gente gostaria que ele, estando matriculado só no VI ou no curso específico, pudesse participar. É só isso.
Pedro?
E quem vota? Aí está escrito, explícito também? Todos os alunos votam para todos os alunos ou só os da plenária?
Acho que
todos
os elegíveis
podem votar. Os que estão em condição de ser eleitos.
Todos os que estão em condição de ser eleitos, certo? Então, atualmente, os que estão em condição de ser eleitos são apenas os com reserva de vaga. Mas com essa relação desse poderão meio esquisito, todos os alunos, em princípio, poderão ser eleitos. Então, todos os alunos votem todos os alunos.
Pedro, dá uma parte para fazer uma sugestão.
Aí, é só uma questão de forma. Abre a resolução que a Paula enviou. Isso. Poderão participar do processo eleitoral nas respectivas plenárias. Porque, no caso, nós temos duas vagas por plenária. Nós temos duas vagas, nós temos que ser eleito. Não adianta ser aluno regular do curso e querer participar da plenária, porque são duas vagas. Ele tem uma resolução que diz que é 70%, é 30% do número total de docentes. Tem uma conta aí, do mesmo jeito que a gente só tem quatro cadeiras, não consegue, duas aqui, é do número total de docentes que tem cada composição. Então, talvez aí possam os representantes dos alunos matriculados, com declaração dos cursos, poderão participar do processo eleitoral nas respectivas plenárias e, na ausência destes, poderão participar do processo eleitoral quaisquer alunos regularmente matriculados em curso de graduação da FPC. Isso permite com que os alunos façam parte do processo eleitoral e se tornem elegíveis para os cargos.
Ficou confuso porque
o problema é que, na ausência destes, quer dizer, se tiver dois carinhas aí que estão matriculados, eles poderão participar, mas eles não querem participar e os outros não estão na ausência.
Estão na ausência,
não, porque existem dois que podem votar, eles poderão participar. Não sei, para mim é como fazer isso na ausência, poderia ser.
Candidatos.
Ah, é, mas de novo a pergunta, quem vota? Se tiver candidatos, quem vai votar? Só na ausência, né? Vocês concordam ou não?
Quem vota hoje?
Quem vota hoje são só os matriculados.
Não, só os
com reserva de vaga. Quem vota hoje são só os com reserva de vaga. Do jeito que está agora, na ausência de candidatos, poderá ter outros candidatos, mas não está claro quem vota.
Quem é suplente?
Quem é suplente? É sempre uma chapa, né?
Uma coisa agora que me deixou confusa, porque eu tinha entendido que seria na ausência dos eleitos, durante a plenária. Mas isso é anterior à eleição, isso?
Para participar da eleição, da plenária.
Só participa da plenária quem é eleito, isso é que é confuso.
Então, seria isso durante a eleição? Não tem, está confuso.
Duas pessoas, é uma chapa que se candidata.
Porque ali, ó, tá. Os representantes dos alunos matriculados com declaração poderão participar das respectivas plenárias, na ausência destes, ou seja, dos representantes dos.
Não, se não tiver aluno.
Está muito ambíguo.
Não, não, mas se não tiver aluno nesses quesitos, com essas condições, aí se abre a possibilidade para outros contratarem. Essa é a questão. Então, é que está explícito aí, os representantes dos alunos poderão participar das respectivas plenárias. Claro, só quem é eleito representante é que pode participar da plenária. Mas
o microfone toca.
Não, sim, mas a participação não é a eleição. É que tá, o processo de eleição não está sendo discutido.
Não há vez de candidaturas de alunos
com essas características, abre-se isso no chamado para quaisquer alunos da outra versão. A possibilidade.
E tem voto. Aí é o. Oi?
Quem é eleito, vota.
Não, mas não,
ele vota. Vota para ver se ele vai usar os alunos da PVC.
Ah, eu acho que precisa dar uma melhorada no texto.
Se o cara tiver reserva de matrícula, só se tem reserva de matrícula. Se acabar aquele curso ampliando o curso para quem não tem reserva de vaga, aí são todos são os pares. Então, quando estão redigidas, essas duas resoluções não estão redigidas, e se elas são redigidas, não estão sendo suficientes para essas duas resoluções. É. A gente não fez essa modificação foi sendo solicitada há mais de 2 anos. E não foi feita por quê? Porque a gente está em formulação do regimento da graduação, de mente, está acontecendo da graduação, há mais de 2 anos. E fica enrolando com a barriga na questão e pra gente faz muita diferença. Isso pra gente é muito ruim, a gente ficar sem os resistentes. A gente não quer ficar sem. Eu prefiro um aluno que está no primeiro quatrimestre do PCT do que nenhum. Aí, mas é, tudo bem, eu entendo que alguns cursos talvez tenham um pouco de medo e tal, mas são 2 meninos na plenária e 1 menino na coordenação. É uma necessidade de baixa. Então, você está medida na resolução como um todo, então complica, mas como você vê todos os pares, do meu ponto de vista, se quem pode se lidar são todos os seus pares, mas são todos os meninos no meio.
Ó, estou estudando a sensação que eu estou falando. Ah, essa resolução não está boa, tem que fazer algumas alterações e mandar uma proposta de encaminhamento para tudo isso. Sentar, observar a resolução anterior e fazer a modificação. Olhar todos os problemas que está vindo e já fazer uma resolução, já contemplando todos esses questionamentos que foram colocados aqui. Porque está, você olha ali de uma coisa que foi outra.
Adriano,
faz
2 anos, pelo menos, que a gente está querendo formular essas coisas. A gente está mostrando várias coisas com problemas. Só que a gente não conseguiu até hoje nada, porque todas essas resoluções que tangem a graduação fariam parte do estatuto de
corrida,
do regimento da graduação. Só que o regimento da graduação está com mais de 30 páginas, então até a gente revisar tudo isso, acho que a gente precisa de todos os alunos para ter no plenário. Por isso que é uma modificação pontual, porque isso tudo, acredito que a gente precisa reformular completamente. Mas se fizer, se for esperar isso, são pelo menos aí mais de 2 anos.
Pedro?
E se a gente propor, então, porque a gente tem que saber o que a gente quer, né? Talvez as pessoas não queiram, mas a gente pode propor uma coisa bastante simples. Todos os estudantes matriculados em algum curso votam e podem se candidatar a representantes.
Não, mas já está bom.
Não, em algum curso, em qualquer curso, não precisa ser naquele curso específico. Ou pelo menos o BCT, talvez a gente inclua só o BCT e exclua o que o Breno tem medo.
Não, eu
não medo, né? Mas a dúvida.
Não,
não, a dúvida de o cara de um outro curso está fazendo. Né? Porque no, o cara do BCT, em princípio, todo mundo está interessado em qualquer curso possa. Nenhum estudante vai ficar perdendo tempo participando de coordenação à toa só para fazer aparelhagem, não sei qual que seria a. Né? Então, talvez a gente simplesmente facilitasse. Né? Todos os estudantes podem participar de qualquer curso. Tá bom, essa é a gente. E claro, cara, vai rolar de acordo com as afinidades.
Posso dar uma sugestão de redação? Poderão se candidatar para as respectivas plenárias os alunos matriculados ou com declaração de reserva de vaga nos cursos de formação específica. Na ausência de candidaturas com essa característica, é facultado ao curso a possibilidade de ampliar para todos os demais alunos da TVC.
Então,
assim tá bom.
Não,
a redação da proposta.
Se na cara precisa voltar.
Não sei
como
é que eu vou fazer, mas você vai acabar só reservar. Bom, então, aqui no artigo 2º, que seria a modificação do parágrafo 2º do artigo 6º, ficaria outro texto. Poderão se candidatar. Poderão se candidatar para as plenárias de curso. Um curso de formação específica. Os alunos regularmente matriculados ou com reserva de vaga no respectivo curso. No respectivo. A ausência de candidatura destes poderão participar com os que eram alunos que ganharam o quarto curso de graduação da FBC. Poderão participar do processo.
Não
se
quer ser facultado
ao curso. Depois da vírgula. Será facultado ao curso. A possibilidade de ampliar para todos os alunos da UFBC. Então vou ler aqui novamente como é que ficaria a redação do parágrafo 2º do artigo 6º da extensão do 47. Poderão se candidatar para as plenárias de curso de formação específica os alunos regularmente matriculados ou com reserva de vaga no respectivo curso. E na ausência de candidatura destes, será faculdade ao curso a possibilidade de ampliar para todos os alunos da UFBC.
Por que não todos? Alunos
de graduação da UFBC.
Mas por que não todos os alunos do bacharelado daquele curso?
Porque existem cursos que têm bastante afinidade, como por exemplo, planejamento territorial e engenharia ambiental urbana. E além disso, está em discussão neste momento. Vai ser iniciada uma discussão mais aprofundada, a possibilidade de que alunos possam, alunos de diferentes meios possam ir para o mesmo curso de formação específica. Né? Por exemplo, tanto a Neuro, quanto a Bacharelado em Ciências Econômicas, planejamento editorial já sinalizaram o interesse em discutir a possibilidade de receber alunos tanto do BCT quanto do BCH. Então, isso é, um tema que nós vamos começar a discutir. Foi implementado um GT na Prograde para discutir, para analisar essa possibilidade e trazer aqui para a discussão quando estiver mais maduro. Então, por isso que melhor deixar para o comentário.
Será facultado, eu acho que ele abre alguns precedentes, né? Porque se a ideia é a gente ampliar a questão da representatividade discente, a gente possibilitar que na ausência de discentes com a reserva de vaga matriculada com os outros possam estar ali como representantes, aí se a gente facultar ao curso abrir essa possibilidade ou não de pessoas de fora dessas características se quererem como chato, então a gente não tem mais um problema de falta de representatividade decente. Eu acho que não deveria ser facultado, deveria ser um direito de, na ausência dessa situação, poder, em qualquer caso, discentes matriculados em qualquer EPI, poder ser
discriminado. Entendi. Então, a sua proposta seria que não seja facultado, seja obrigatoriamente a ganhar para todos
tirar
a demandante. Então, na ausência deles, todos os alunos da graduação da UFABC poderão se candidatar.
Entendi.
Agora.
coisas públicas.
Não, eu proporia só.
Microfone.
Proporia só a ordem inversa. A gente primeiro define qual é o texto e depois a gente aprova. Primeiro a gente decide,
vai trabalhar uma votação em último, mas tudo bem.
Então, conforme o professor deve ser.
Está bom.
Só consultando novamente, a demandante solicitou que passasse para a ordem do dia hoje.
Só.
Desculpa. Eu gostaria que passasse para a ordem do dia, por favor. Sim, sim.
Alguém se opõe de passar? Alguém se opõe?
Tá.
Alguém se opõe de passar para a ordem do dia esse item 3? Gente. Bom, então, na ordem do dia, aberto para discussões. Nenhuma discussão, então vamos votar em votação se a gente vai encaminhar essa proposta ou não. No segundo momento, a gente vota a redação da proposta.
Desculpa, mas. Primeiro a gente tem que saber qual é a redação para depois a gente aprovar a proposta.
Eu vou alterar de qualquer forma. Aí,
não,
uma alteração que eu não concordo.
Você não sabe se vai alterar ou não.
É. Bom, você não sabe se vai alterar ou não.
A primeira votação
é se vai alterar ou não.
Não, a primeira votação é para a gente saber qual é o texto que a gente quer. Depois a gente sabe se a gente aprova aquele texto ou não.
A gente vai primeiro aprovar um texto e depois decidir qual texto que a gente vai aprovar?
Exato! Exatamente. Porque senão a primeira votação é inútil. Para que você vai decidir
só um momento
qual texto que é se você não sabe se você aprovou ou não a mudança? Porque a primeira votação é vamos mudar ou não?
Então vamos votar o outro encaminhamento.
Não?
Podemos considerar que a promoção desse assunto para a ordem do dia é do interesse de todos que ela seja encaminhada para o Conselho. Então agora vamos definir o texto. Perdão, consumo. Essa é o consumo. Vamos definir o texto que nós vamos mandar. Então nós temos duas propostas. Uma da forma como está aqui redigida e a outra, essa aqui é a proposta 1 e a proposta 2 é que fica facultado ao curso onde a redação de texto fica facultado ao curso a possibilidade de ampliação a todos os alunos da UFC. Eu pediria que quem é a favor da proposta 1, onde se mantém esse texto aqui, que na falta de alunos matriculados com reserva de vaga, candidatos a plenárias, fica ampliada a possibilidade de todos os alunos de graduação para a UFC.
Uma questão de ordem.
Pois não,
Questão de ordem. Pode haver pessoas que não concordem com a mudança do texto. Existe um texto vigente e pode haver pessoas que não queiram mudar o texto. Então, por isso eu acho que a primeira votação é vamos mudar o texto? Ok, vamos mudar o texto. Segundo, que texto que vamos colocar?
Professor Fernando.
Então, vou experimentar com a lei. Se colocássemos três alternativas, se uma delas a não concordância com a proposta do texto.
Pode.
Pode.
Mas aí ganha quem tem a maioria absoluta.
Proposta
é ruim. Três. Ou ganha quem tem segundo turno.
É.
Na minha opinião, é sucesso. só fazer que tem o segundo turno, os dois primeiros resultados
do segundo turno. Da mesma forma como está descrito aqui, que está apresentado no quadro. Proposta 2. Fica facultada ao curso da ampliação. E a terceira proposta,
não há alteração.
É, eu tinha entendido que uma vez que a gente passou para a arquitetura, porque o assunto estava maduro para ser mudado o texto. Que a gente quer que mude o texto, não sabe exatamente como, mas que a gente queria mudar o texto.
Mas na arquitetura a gente pode discutir e fazer alterações.
Não, o texto, mas não se vai fazer o texto ou não. A gente não vai mudar o texto.
Só se pulou.
Não necessariamente.
Passou para a ordem do dia essa proposta. Suponha que Pedro.
Não,
não é que você não tem o que estava antes.
Eu vou voltar para o bolo.
Professor Fernando.
Eu só sugiro também que tenha uma votação em segundo turno, porque pode ser que a maioria fique dividida entre a primeira e a segunda opção.
E a terceira ganhe.
E a terceira ganhe.
Por isso que é ruim isso. É melhor votar.
Não, se tiver em dois turnos, resolve.
É.
Então, vamos voltar à proposta do professor. Nós vamos propor uma alteração ou não vamos propor alteração alguma. Bom, agora nós temos duas propostas. Nós vamos discutir a alteração, é a proposta 2. Nós não vamos fazer nenhuma alteração, vamos abandonar a alteração, é a proposta número 1. Então eu peço que, como está no nosso ordem do dia, que se manifestem aqueles que são favoráveis a não continuar a discussão e não fazer nenhuma proposta de alteração. Não encaminhar nenhuma proposta de alteração da Consume 47. Por favor, se manifestem. Ninguém votou na primeira opção. Agora, a segunda opção. Por favor, se manifestem aqueles que concordam em propor uma alteração para a Consume 47. Todos os presentes. Então, nenhuma abstenção. Abstenção? Certo, então agora, já que decidimos que nós vamos propor uma alteração, nós temos duas propostas que podemos votar. Duas propostas de texto. Uma é a que está apresentada aqui na tela, onde o item principal é que na ausência de candidaturas de alunos regularmente matriculados ou com reserva de vaga, fica ampliada a possibilidade a todos os alunos da graduação. Essa é a proposta número 1. E a proposta número 2 é que fica facultado ao curso a ampliação da possibilidade a todos os alunos de graduação da PDC. Então, por favor, aqueles que são favoráveis. Alguém quer fazer mais algum comentário? Pedro? Então, aqueles que são favoráveis à proposta do Pergunto, por favor, se manifestem. Os que são favoráveis à proposta número 2, por favor, se manifestem. Então, fica aprovada aqui na instância da CG, esse é o texto da primeira proposta. E fica automaticamente aberto. Esse assunto vai ser então encaminhado para a pauta do Consume de março. formado dia 28 de março. Bom, então vamos para o item 4. Item 4, que o tema é bastante similar, porém é referente à resolução 74 da resolução 74 do Conselho. Onde a alteração.
Na verdade, é só para a gente retirar. A relação é proposta por, além dos outros componentes, né? Um representante existente que é eleito pelo seu par e mesmo que não é de graduação. A gente não sabe se tem reserva, se não tem. Para a gente evitar essa conflito, se o cara foi eleito para plenária, ele pode ser eleito para a coordenação.
Certo, só esclarecendo que para participar da coordenação, o aluno tem que ter sido anteriormente eleito para plenário, para participar da plenária. Diferentemente do caso dos docentes, que já são fazem parte automaticamente da plenária, os alunos têm que ser eleitos, foi o que a gente acabou de votar. Então, agora, inciso 2 tinha como redação um representante discente com declaração de reserva de vaga no curso, eleito pelos seus pares, membros das plenárias dos cursos de graduação, para mandato de um ano, com direito a uma reposição. A proposta de modificação é. Seja um representante discente eleito pelos seus pares, membros das plenárias dos cursos de graduação para mandato de um ano, com direito a uma remoção. Alguém segunda? Alguém tem alguma coisa a discutir? Alguém segunda a proposta da professora Paula para passar para a ordem do dia? Dado, então, alguém se opõe à passagem para a ordem do dia dessa destino de pauta? Ninguém? Então, agora, na ordem do dia, alguém gostaria de discutir esse assunto? Podemos votar em votação, em regime de votação, então, essa proposta. Então, pergunta, aqueles que concordam com a alteração do item 2 do artigo 4 da resolução 74 do CONSEB, permaneçam como está, conforme a redação aqui exposta, permaneçam como estão, contrários, abstenções, então aprovado por unanimidade. Esse assunto, então, vai ser encaminhado para o CONSEB, que se realizará no dia 14 de março. Bom, então agora vamos para o item 5 do expediente, que é a proposta de resolução que estabelece a possibilidade de harmonização entre atividades de formação externas à UFABC e a representação da Universidade em Olimpíadas e ou torneios acadêmicos pelos discentes com extraordinário aproveitamento nos estudos. Professor Adriano.
Bom, primeiramente, vou justificar por que essa resolução, essa proposta. O que acontece é que alguns alunos do dia de hoje, no momento do curso de física, principalmente no começo do primeiro quadrimestre, está fazendo escola de física fora da universidade, você troca, por exemplo, faz atividades acadêmicas fora da universidade. Porque o nosso calendário, né, é um pouco deslocado de algumas outras universidades e institutos de pesquisa. Então, o que acontece é que há uma resolução que diz que um aluno, né, uma resolução, né, para entender que você não pode ter mais do que 25% de falta de disciplina. Então, o que acontece? Um aluno troca uma atividade acadêmica por outra atividade acadêmica. Outra coisa importante é que a aula, por exemplo, você pode ter alunos que participem de Olimpíadas de Física ou de Olimpíadas de Física que também estejam fora de sala de aula durante um período, né? Período de aula, e isso pode trazer, por exemplo, se você não tiver essas faltas abonadas, o aluno entra num aspecto importante que pode ser reprovado por faltas. Aonde eu tomei, né, para escrever essa regulação dessa forma? A universidade já tem uma norma que eu acho que é o 780, que trata exatamente de alunos que participam de atividades esportivas na universidade que tem um abono de 50% mais, então 50% das aulas que o aluno deveria ter no curso normal. A ideia disso é que legaliza, por exemplo, alunos que participam de torneios ou escolas de verão durante o período de fevereiro ou os períodos do ano que estão, porque outras universidades têm período de férias estão fazendo essas escolas e nós estamos utilizando o tipo, né? A ideia simplesmente dessa medida é proteger esses alunos que estejam participando desses torneios ou mesmo em escolas que estão trocando atividades acadêmicas dentro da universidade e outras atividades acadêmicas como essa. Essa é a ideia da introdução. Né? Outra coisa que aconteceu também depois é que um dos alunos que está participando, que está em uma escola do CBPF, vai participar de um torneio internacional de Física. Então, o que aconteceu, eu pedi para ele entrar em contato com os professores das disciplinas que ele está fazendo, explicando a condição dele, como ele está fazendo uma atividade que é importante para a formação dele, para buscar melhorar a formação dele como estudante de Física. Eu pedi para ele enviar uma solicitação para os nossos professores que estariam ausentes para a escola dessa escola. E posteriormente, esse mesmo quadrimestre, em abril, tem esse torneio de física na Suécia, que os alunos vão ficar pelo menos 10 dias fora das atividades acadêmicas dentro da universidade. Muitos professores, né, muitos professores disseram, não há problema, mas o professor falou que não, que ele não vai abrir na falta. Não estou falando isso, não, quero julgar a pessoa que está conforme a lei. A lei que existe está dizendo exatamente isso. O senhor está irregular ou exterior, está fazendo a coisa correta. Então, a ideia que eu tenho é que nós formamos um áudio oficial pela universidade para que proteja esse aluno que tem algum problema durante a participação em algum evento. Tem lembro lá, né, está 10 dias, tem escrito 5 dias úteis. Né? Então, isso aí seria 10. Então, claro que leva em conta toda a parte do provatório, não é simplesmente o aluno participar e não trazer um comprovante da participação desse evento. É simplesmente o aluno vai ter que participar do evento e mostrar que realizou essa atividade acadêmica fora da universidade. Basicamente é essa a ideia da proposta.
Professor Gisele.
Achei a proposta interessante, mas eu acho que a gente pode ter dificuldade para entender o que é evento acadêmico. Será que um evento esportivo? Algum evento esportivo ou artístico também entraria no rol de atividades que esse aluno poderia ser dispensado?
Um
aluno que vai participar de uma Olimpíada,
né? Para os alunos atletas de alto desempenho, nós já temos uma resolução que dá flexibilidade para eles. Agora nós não temos.
Não, eu acho super importante a produção da competência de Lucha. Eu mesmo tenho alunos que trabalham com a competência robótica e aquele aluno que ele perdeu uma perna, ele ia ter sido ímpar para a competição. O professor falou assim, não, se você voltar na manhã para fora, você reprovado na matéria. Então ele decidiu, ele acha melhor reprovar na matéria do que voltar na suspensão. A única coisa que eu acho é que esse tempo de daí deveria ser um pouquinho maior. Porque em alguns lugares eles demoram um pouco mais para não ser certificado, uns 20 dias. Então, para isso. Mas eu acho super válido e necessário. Então os alunos vão, né, vão ter que escolher, né, ou eles participam do negócio ou eles participam da aula. E muitas vezes eles acabam aprendendo muito mais na competição do que na aula. Então eu acho que é super válido, muito necessário na nessa universidade.
Programa. Fora do acaso, a mudança.
Eu tinha 20 dias, porque a minha dúvida era para eventos esportivos é 5 dias. Aí fui na dúvida se 10 dias seria pouco ou muito. Agora, como o professor falou, 20 dias, eu acho que esse não vai dar um prazo para os alunos, seria melhor.
Murilo?
Só fiquei uma dúvida aqui. Na resolução fala que esse regime disciplinar diferenciado isso é aplicado aos casos realmente extraordinários, aos discentes com alto rendimento acadêmico. Como é que a gente define o que é alto rendimento acadêmico, o que é caso realmente extraordinário?
Eu também fiquei com essa dúvida e eu acho que tem uns errinhos de redação, né? Em alguns momentos tem umas palavrinhas a mais aí, vamos ver, criticar. Eu não entendi a conta do artigo 2º, redução do primeiro em 5%, mas depois lá embaixo fala com no mínimo 75%. Eu não entendi exatamente quanto que a gente vai tolerar de ausência nas aulas. É 50%, né? Total? Tá. Mas talvez a gente pudesse redigir isso aqui de maneira mais sequinha para ficar mais fácil a interpretação.
Bom, a primeira, essa parte dos 75% eu tirei exatamente da resolução 580. Ela está escrita exatamente dessa forma, para alguns atletas. Né?
Conseguiria 5%, e mais alguma daria 50% dessa redação que estava no artigo anterior.
Então, por isso que eu peguei essa redação. Exatamente para tentar facilitar que já tem uma formatação basicamente aprovada da resolução 180. Eu não vejo problema nenhum em alterar essa resolução. Aí parece a dúvida que a gente tem de escrever que seria declarado aluno de alto rendimento. Aluno que tem segue alto ou aluno que participa desses eventos?
Professor, você?
Eu acho que o objetivo é liberar os alunos para poder fazer o máximo de atividades acadêmicas. Dado isso, acho que não deveria ser definido nenhum critério de alto rendimento. Caso o aluno esteja disposto a participar de um evento sabendo que vai faltar na aula, né? Tem que estar ciente do risco e de todo. Tem que ter, né? Assumir a responsabilidade do que está fazendo. Então, acho que a gente tentar brecar a possibilidade de um aluno, que mesmo que ele não tenha um alto rendimento, às vezes ele pode ser bom em uma outra coisa e não. Na média, ele pode não ser tão bom assim na todas as disciplinas, mas uma coisa específica ele pode ser muito bom.
O que acontece é que eu escrevi, mas acho que é importante falar com tudo isso, como a gente veio aqui discutir, e essas são contrárias ao que eu estou falando de justificativas, eu concordo com o que foi falar. Porque às vezes um aluno lá é bom na área de desenvolvimento humano, já foi falado de uma disciplina da área. Não vai bem em disciplinas, por exemplo, da área de exatas. Agora, falando isso, fica mais claro que isso é uma coisa importante para você estar Tem um ano que só um aluno que está lá com CR alto, exatamente.
Não.
Certificado dado de participação do aluno já comprova a participação dele. Também não tenho entendido o ponto da...
João.
Entendi o ponto do João, dado que a resolução prevê que ele tem que comprovar que participou. Eu acho que ele tem que comprovar, ou pelo menos avisar o professor que vai chegar o comprovante, e esse professor vai estar encarregado em analisar esse comprovante e abonar as faltas necessárias.
Mais algum comentário? Então, esse assunto volta na próxima CGM, na ordem do dia. A gente vai destacar um relator para anotar o assunto e a gente então, volta a discutir na próxima. Então, encerramos por hoje. E... professor. Não, eu acho que por exemplo, no artigo 2 poderia tirar algo do deficiente, dar algum rendimento acadêmico.
Aceitar. Segurar para o deficiente, né? Só deixar para o deficiente. A redução. Tá?
Agora eu acho que essa cirurgia, né?
Não sei se eu estou
Professor, tá sem. Tá sem, tá.
O professor original não tem.
de uma anotação. O orientador não é aquela pessoa que vai junto. É, seria só um professor que se responsabilizasse. Mas o que pode acontecer? Ele é um grupo que vai querer a empresa aproveitar disso e vai à inspeção, não fez nada, só se inscreveu, participou. Então tem um professor que se responsabiliza. Só isso. Todo mundo tem um professor, por favor. Não? Então ele seria a pessoa.
Eu sou um prazer de passar em vista você participar de uma coisa assim, uma área que você representa a instituição que você está estudando. Então não pode simplesmente eu não falar nisso, porque ele tem que ter um. Ele tem que ter um é. Por exemplo, escolas nem tanto, mas para a parte de Olimpíadas, esse tipo de torneio tem que ter uma nova universidade. Ele representa a universidade.
As competições robóticas, por exemplo, elas só se inscrevem. Não tem, as alunas têm taxa, outras não, mas eles só se inscrevem. Quer dizer, o aluno, então, se quiser aproveitar disso, se inscreve. O app se inscreve, vai lá, sei lá, vai lá, participa dele, recebe o certificado e acabou. Então, o teu professor, eu te garanto que, pelo menos, há uma responsabilidade, alguma coisa, está ligado ao professor.
Alexandre, eu queria propor a gente votar se vai alterar ou vai criar ou não a resolução e depois votar com a alternativa do professor tutor ou não.
Tudo bem. Eu só queria dar uma sugestão de redação para a modificação da resolução. A parte do professor está.
Professor Rodrigo?
A proposta é bastante interessante, né? E o seu campeão também acho que deveria ser uma válvula da coordenação. Porque isso é bom para os dois lados. Então, é bom para o curso saber onde o aluno está indo, né? É uma forma de divulgar também, né? Que está sendo feito. E tem como também a coordenação avaliar o quesito médio do evento, ou seja, o curso acho que fica mais tranquilo isso.
Fazer isso, a gente vai ter um artigo para lá, para frente, ó, vamos ser avaliado antes de ele ir. Porque o arco, é uma coisa bastante importante, por exemplo, aí o aluno fala, vai no evento, aí chega a documentação, eu sou coordenador do curso, ele foi lá na escola de pura quântica lá e tem que ganhar um certificado da física, é um contato com isso na física. Então, né, tem que tomar cuidado, tem que dar uma coisa nesse sentido, por exemplo, o aluno chega, vai. Um evento que ele acha que é importante, aí chega, ele acha não, lá, vamos no evento tal. Aí chega o coordenador, olha, esse documento aqui não está de acordo com o que a gente espera para o curso. Só vai talvez criar um parágrafo anterior, aí só antes de participação, em algum momento, né, vai ter que passar pelo aval do coordenador.
Que não, já está levando o curso, não, de universidade.
E agora vai passar.
É.
Ao invés de ser coordenador do curso, coordenação do curso. Porque aí o coordenador pode ter uma opinião muito particular e aí decidir sozinho também, já que vai passar pela aval de alguém, que passa pela coordenação. Porque coordenação tem o colegiado, o aluno pode, na coordenação tem o presidente discente também, isso dá para garantizar, mas.
Então, só mudar uma comentar rapidamente, porque além de burocratizar, vai depender de uma reunião da coordenação. Então isso vai, às vezes, vai levar dois meses, já passou o evento. Isso pode organizar. O professor vai dizer, está inscrito já.
Eu queria perguntar especificamente para o coordenador da robótica se de fato existem muitos torneios irrelevantes a ponto do aluno passar no curso por nota, se só abonada falta e esse evento ser totalmente irrelevante na formação dele. Você que conhece e está, consegue listar muito?
Como é que
seria
irrelevante?
Microfone.
Isso.
A gente pode
estar
falando uma coisa que não é falar uma coisa.
Não é? Agora que isso é irrelevante. Mas, é claro, todos os cursos são relevantes, todos os concursos são as Olimpíadas, robótica, etc.
Se você matéria com nota, que eu também, tá, só vai ter falta, vai ter feito uma outra coisa em paralelo.
Então, né? Não sei. Na verdade, é o meu ponto de vista. Quer dizer, todo mundo tem que se aproveitar. Eu acho que a ideia é que só o aluno tenha interessado, que alguém trabalhou, que tenha feito, tenha esse merecimento. Tinha algum professor, coordenador também, professor que ajudou, tenha esse merecimento de lá. Né? E daí qualquer um, de qualquer jeito, vai lá, vou aproveitar, vou me inscrever, né? Eu vou lá viajar. Mas eu acho que tem que ter uma coisa um pouquinho mais. Melhor, entendeu? Porque Deus dará sem professor, sem nada, e aí eu vou lá, etc. Né? Como, não sei, do ponto de vista.
Eu acho que a gente tem que estabelecer melhor o fluxo, que é esse que é o problema que a gente fazer. Então, por exemplo, do jeito que está, a documentação deverá ser entregue 20 dias úteis após a participação, a propriedade ficará incumbida de informar a você. Isso pode já ter acabado o curso, o cara entregou 20 dias depois, o programa, quando informou o docente já não sabia.
Mas ele pode ficar acontecendo, né?
Então, eu acho que o estudante vai falar antes que ele vai sair, né? Não depois. Então, a gente tem um fluxo aí de como é que autoriza, quais são os eventos.
Isso a gente pode definir portaria.
É, mas o curso a gente pode definir portaria. Mas eu acho que tem que estar.
A gente pode retirar daqui, o que a gente pode fazer é retirar esses detalhes. Isso. Então, a gente
prazos e fluxo de forma retirada da portaria, da resolução, e substituir por vai ser definido em portaria específica para a administração. E aí a gente trabalha na portaria. Porque também, se a gente define todo o fluxo na resolução, ele tem que rever a resolução, porque as coisas mudam. Talvez depois seja muito parecido. O documento vai ser online. Acho que é um
documento. Então, a minha proposta é colocar algo que encaminhe essa aprovação. Então, alguma coisa dizendo que o evento, a participação do aluno vai ser aprovada, né? Porque aí só está dizendo que deve ser entregue, mas não está dizendo assim. Quem vai aprovar? Então, aqui mais ou menos já ficou definido o encaminhamento de que é coordenador do curso, né? Aprova essa participação. Mas eu acho que a solução tem que estar dizendo, mas de qual curso? Então,
aí a gente vem tentando outro grupo que é.
Porque
o coordenador do curso, ao qual o aluno está matriculado, ao qual ele tem interesse para ser o curso que tem afinidade com o evento, e aí o evento pode
ter que mudar de vez em quando. Sim, foi levantado um aspecto importante na hora que os alunos que estão participando da reunião para a espécie, um aluno que faz parte da equipe, então vamos supor. Eu aprovo, por exemplo, aprovo todos os alunos lá. Falar, nós estamos também com uma aluna de engenharia, eu consultei para ela, a gente tem que enxergar para nós. Você não conhece, física não é importante para você, física não é importante para você. Uma pessoa pode falar isso, de louco, não é lugar. Não acho que está o. Aí está o problema, daí que se começa. Eu não concordei com isso. Agora eu estou pensando exatamente.
Não, é exatamente essa preocupação que eu tinha, porque quem que vai validar? Baseado em que critério? Né? Porque tem esses casos, um aluno de outro curso que não, não está diretamente relacionado à matéria que está fazendo, mas aí o coordenador, o professor, acha que não, isso aqui não é válido para disciplina e pronto. Aí se a certificado chegou depois do final de curso, então o coordenador pode reprovar, mas não sair prejudicado. Então ele deveria ter os critérios mais bem explicados e o prazo também, até quando o aluno pode submeter o pedido, para ele não ser prejudicado.
Eu acho que seria uma medida mais simples. O aluno, posso dar uma sugestão mais simples, comunicar ao programa que ele vai participar de algum evento. Você vai entender onde eu quero chegar, não é fazer um documento. Comunicar ao programa, por exemplo, um aluno está participando de 6 alunos, o aluno desaparece no curso. Mas você não sabe, às vezes ele está participando de um evento desse. Seria muito mais claro, talvez, né? O aluno de casa, posso dar a sugestão do que eu não sei se todo mundo concorda. Por exemplo, quando vai participar de algum evento que vai estar para o grande período da universidade, ele simplesmente preencher um formulário e avisar a programa que as pessoas vão clicar no curso. E após ele participar disso, ele vai entregar a documentação diretamente ao programa. Eu acho que ainda tem um problema. Não sei se o que você acha. Não, a Prograd só vai receber, vai ter anuência que o aluno está fora daquele período. E depois é avaliado se o aluno participou da atividade de período meio que não tem meio que com você.
Não, isso aí.
Só uma questão de ordem, eu acho que a proposta.
Colocar aqui. A minha ideia é colocar o professor, que acho que mudou bastante assim, é só que tem uma pessoa responsável, uma pessoa que assine e seja responsável pelos alunos. Ponto. Quer dizer, não é nada excepcional, não precisa ir junto.
Eu só tenho que dizer, eu me responsabilizo porque os alunos estão indo. Eu assino, sou responsável por isso. Entendeu? É isso. Quer dizer, não é uma coisa muito difícil, né? Mas tem que saber. Porque aí seria, para um professor de física, um professor da IAR, da química, não sei o que lá. Alguém conhece, e ele só fala, me responsabiliza também, os alunos fizeram o trabalho, e me responsabiliza, assino e acabou. Entendeu? Agora não sei. Não é uma coisa difícil, né? Quer dizer, no meu caso, todos os grupos que eu tenho, eu estou lá e isso também está acontecendo. Não é que o cara fala assim, eu vou assinar e não quero me responsabilizar com os alunos. Não é isso. Tem que ter essa responsabilidade com os alunos. E ponto, acabou.
Só uma questão de ordem, parece que a resolução sem o professor doutor do evento, me parece que ela está madura a ponto da gente poder votar agora. E aí eu sugiro o seguinte, se a gente vai fazer uma votação, votar com ou sem tutor, a resolução, a gente poderia também, se a gente vai criar essa resolução, acho que é unanimidade aqui, todo mundo gostou da resolução. Aí, dado que a gente vai criar essa resolução, a gente poderia votar se vai ter ou não tutor, e se não tiver, a gente já pode jogar para as instâncias superiores, não sei se morre aqui. E caso não. E caso ganha com o tutor, a gente precisaria. Eu acho que aí sim a gente precisaria um relator e voltar na próxima reunião. Acho que não está maduro o suficiente. Só o texto do tutor e tal, acho que é um pouco mais complexo, vai dar uma burocracia um pouco maior. Acho que a gente consegue redigir agora o texto.
Eu vou fazer minha experiência como coordenador de curso. Eu, para mim, era uma coisa que eu não imaginava que ia ter um problema. Os alunos me comunicaram, estou sabendo, está uma coisa. Você vai falar, pô, é bastante informal, até certo ponto, sim. Até o coordenador desse grupo que vai para esse torneio, né, ele comunicou para lá com os alunos, praticamente não tem informal. Eu acho que talvez se começar com muita mão, essa coisa vai virar uma coisa, uma formalidade extrema. Por exemplo, agora tem alunos que querem trabalhar na área de física teórica, querem conversar comigo. Está tudo mais ou menos informal. O professor Antônio, ele está lá orientando, mas está tudo mais ou menos, por exemplo, sei os alunos que vai, está trabalhando com os alunos, mas é completamente informal e comunicado. Eu acho que gera uma. Se a gente for começar por tutor, né, a gente vai burocratizar uma coisa que isso vai cada vez mais. Só é um problema, tanto que para atletas não tem essa burocratização. Atletas estão lá, né, participando da parte de. Não tem nada lá que. O cara pode jogar bote lá na esquina que não vai ganhar. Vai participar de um torneio de bote lá, né?
Eu acho que eu não gostaria de ser tutora de um grupo, para participar de um evento que eu nunca estive. O que talvez eu pudesse fazer é sentar com esses alunos e perguntar o que eles vão fazer e não aparecer conforme a declaração deles. Então a gente vai fazer talvez. Eu sou favorável, eu não colocar nenhuma restrição. Mas se as pessoas ficarem seguras de votar isso, uma segunda opção talvez tenha um parecer de um professor da área afim a este evento, talvez. Um parecer, não uma orientação, uma tutoria. Né? Então, acho que a gente deveria votar se acha que pode seguir assim, ou se precisa ter um tutor. Aí, se ganhar que precisa ter um tutor, ou que tem alguma responsabilidade de algum docente, ou de algum órgão, alguma coisa, aí a gente pensa em alternativas para isso. Talvez.
Vamos botar em votação a inclusão.
É o seguinte, suponha que esteja dentro de 30 auditórios, tem 50 assinados lá. Desaparecem uns 5 alunos suficientes, eles aparecem daí há 2 semanas, coisa assim, e eles dizem que participaram de algum evento e eles entregaram o certificado para quem?
no final, como eu vou computar as minhas entregas para a Prograde, a Prograde caminha para os docentes nas quais, das disciplinas nas quais eles estão matriculados.
Mas então tem todo o documento?
Sim, tem todo o documento. Sempre tem que ter o documento certificado e esse certificado é encaminhado para os docentes. Sem documento, aí não tem como. Certo, então vou botar em regime de votação a inclusão da necessidade de uma validação por um docente. Um responsável. A necessidade da validação por um. Vamos votar a inclusão da necessidade da validação por um responsável. Os favoráveis à inclusão da validação por um responsável, por favor, se manifestem. Os contrários. Nove. Contrários. Abstenções. Três abstenções. Então, fica. Não incluímos na proposta do texto a validação por um responsável. Então, mais algum comentário? Podemos colocar em um regime de votação a proposta? Eu gostaria de fazer uma sugestão de alteração. Aonde diz ali 20 dias úteis, eu gostaria de sugerir 20 dias letivos. Porque nem todos os dias úteis são dias letivos na UFMC, visto que às vezes a gente faz um feriado que é o dia comemorativo do outro campus. Funciona com você?
Eu acho que poderia sugerir um caso do início do quadrimestre seguinte, porque o sistema abre do quadrimestre seguinte para alterações de conceito dos docentes. Aí seria um prazo máximo que o docente poderia alterar a nota, que seria, sei lá, na segunda semana, né, do quadrimestre, que abre do sistema ou terceira.
Não pode dar
bagunça.
Vai ter
um fimzinho.
O atestado chega depois que já fechou no quadrimestre seguinte o período de...
Na verdade, todo docente pode mudar o conceito que ele quiser a qualquer momento.
Sim.
Através de um e-mail para notas.prograde@odedu.br. Qualquer docente pode mudar o conceito dos seus alunos a qualquer momento. Não há necessidade de abrir o sistema para fazer essa alteração. Existe essa possibilidade. Só esclarecer.
O outro ponto é que a gente não sabe se o evento vai conseguir emitir o negócio nesse prazo. A gente põe o nosso prazo máximo e aí se der problema no nosso prazo máximo é um caso bem pontual que pode ser feito pelo e-mail.
Posso chamar uma aqui? A gente tem uma discussão que não passar sobre aquela história de alunos com nota completa. Quando se completa, se for a discussão do universo, desde na minha vida, o professor Arturo, olha aí para procurar mais de 300 alunos, eu tive um aluno completo. Mas é bom, eu tenho que continuar no meu tempo. Aí a nota também, não lembro, já substituí nota, ela é muito, né? Tem um problema lá, o aluno fora, sei lá, por lá em as notas, acho que. Dessa forma que está ali, porque nesse caso pontuais, vai ter 200 alunos participando, vai ser um número bem reduzido. Então, você entendi, professor Adriano, você acabou a sugestão dos dias letivos? Ou mantém os dias letivos? Dias letivos eu acho mais interessante, depois dias úteis, né? Daí entra o sábado, né? Dias úteis.
Sábado
é dia letivo, mas não é dia útil. Então. Então fica dias letivos é melhor,
eu acho. Eu posso tirar da minha proposta. Se for dias letivos, todo o recesso vai contar. Então já vai chegar no jornal, já chegou o mês, começa.
Então, vou ter em regime de votação a proposta de resolução para o professor Adriano com a redação. Acordado. Então, os que
São favoráveis à aprovação, por favor, mantenham-se como estão. Contrários? Abstenções? Estão aprovados por unanimidade. Acredito que essa. A princípio, essa resolução aprovada ela vai ser publicada como resolução conselho, mas de qualquer forma, vamos consultar a Secretaria-Geral para ver se há necessidade de encaminhar o conselho, mas a princípio, vamos manter como resolução seja. Muito obrigado a todos.
Thank you.